passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, começando mais um culto da Igreja Cristo em Casa nessa noite muito especial. Que prazer, que alegria ter você aqui com a gente para mais um culto, né, de todas as noites. Olha, nesta noite maravilhosa de quarta-feira, nossa equipe reunida, que prazer poder receber aqui mais uma vez no nosso microfone, aqui no nosso Cristo em Casa, esse pastor amado, querido do nosso coração de tantos anos, né? Meu querido pastor Walter Miranda de Oliveira, da Igreja da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, em São Gonçalo. Meu pastor querido, que alegria, que bom tê-lo aqui nesta noite maravilhosa. Muito boa noite, a paz do Senhor, pastor Walter.
Boa noite, pastor Eliel, boa noite, Fábio Silva, boa noite, Débora Lira, e toda a audiência abençoada da melodia em todo esse Brasil e em todas as nações.
Amém, amém. Minha querida Débora Lira, boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, que bom, que alegria estar ao seu lado mais uma vez aqui nesta noite maravilhosa aqui no nosso Cristo em Casa. Boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Todos juntos, vamos orar, abrindo o nosso Cristo em Casa nesta quarta-feira, juntamente com o querido pastor Walter Miranda de Oliveira.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, com prazer e alegria no nosso coração, oramos a Ti, gratos pelo dia, pela noite, pela Tua presença, pela salvação, pela certeza dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida. E também, Senhor, declaramos que nós Te amamos e Te servimos com todo o prazer do nosso coração. E Tu és onisciente, onipresente, onipotente, sabe que expressamos a verdade com toda a alegria do nosso ser. Abençoa, Senhor, esta programação, Cristo em Casa, abençoando os componentes deste programa, dispensando a Tua bênção, a audiência que seja abençoada durante todo o tempo deste programa. Abençoa, Senhor, este Brasil, tem misericórdia do Teu povo nesta nação e continua conosco para sempre, no nome do Senhor Jesus. Amém.
Pra você,
Aline Barros, a família! Estamos na primeira quarta-feira do mês de maio, durante todo esse mês de maio, né, já que é o mês conhecido, denominado mês da família, nós estaremos também aqui no nosso Cristo em Casa, trazendo as mensagens com família, né, de família, para a família, para que a nossa família continue sendo abençoada. Ouvimos então Aline Barros, a família, logo após esse momento de oração com o querido pastor Walter Miranda. E o pastor Walter Miranda vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Oi, irmão Leal, a referência bíblica é livro de Gênesis, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 22.
Nós não poderíamos deixar, é claro, de lembrar dessa data tão importante, que é o dia do seu aniversário. É você que completa mais um ano de vida hoje e neste mês, sinta-se abraçado por toda a equipe Melodia, tá bom? Que Deus abençoe sua vida. E a Débora Lira está chegando aqui, trazendo um abraço forte e companheiro para você que troca de idade.
É isso sim, Fábio. Vamos abraçar os nossos ouvintes. A palavra de Deus diz que tudo vem dele, é por ele e para ele. Inclusive a vida dos nossos ouvintes, né? Que a sua vida seja do Senhor Jesus hoje e sempre. Que a presença dele seja constante em sua vida. Enquanto você viver, que a proteção do céu te cubra, tá? Um abraço, companheiro, para você, Luzia Leixo, Laura Pereira do Nascimento, Juliana da Silva Viegas, Denilson Luiz Teodoro da Silva, Ana Clara Guimarães Rabelo, Elton Levi Almeida, Ingrid Emanuele Brant Murca, Alexandra Oliveira, Márcio Carlos dos Santos e Sebastião Custódio de Souza.
Alegrarás e te alegrarás, povos de todas as tribos, línguas e nações, e te alegrarás e te alegrarás. Que o meu viver revele quem tu és, tão puro e santo. Poderoso Santo,
Meu irmão, momento muito especial do nosso programa, onde estaremos orando pelos pedidos de oração.
Fábio, vamos orar, vamos falar com o nosso Pai Celestial, e hoje quem estará orando pelos nossos ouvintes é o pastor Walter Miranda. A Lourdes Centurion, em Vicêncio Gama, Distrito Federal, pedindo oração por toda a família. Ana Clara Cantuária, de Santa Rita, Paraíba, também pede oração pela família. Estaremos orando nesta noite pela Maria das Graças de Magé, Valdir e família, Almir de Queimados, Elimar de Muriaé, Minas Gerais, Rodolfo Ramos de Padre Miguel, Antônio Carlos Batistas de Colorau, Sorocaba, São Paulo, Luciene da Palhada, Nova Iguaçu e Alessir da Costa Nolasco, que pede oração pela saúde e por toda a sua família.
Nosso Deus e nosso Pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e de Jacó, Senhor Todo-Poderoso, nós invocamos agora a Tua presença, a Tua graça, com providência para aqueles que aqui, Senhor, na melodia, pedem oração. Muitos carentes, muitas mães chorando por causa dos seus filhos, muitos pais também, muitos problemas, muitos desempregados precisando que se lhe abra uma porta de emprego, porque precisam cuidar dos filhos, pagar as contas. Estão, Senhor, assim, desestruturados por essa situação, mas Tu és o Senhor que vem com providência. Abre-lhes as portas de emprego para que possam ganhar o pão de cada dia. Aqueles que estão doentes, Senhor, em casa ou nos hospitais, sofrendo com enfermidades, até enfermidades incuráveis, mas não existe enfermidade incurável para o Senhor. Tu podes curar, debelar o mal e dar saúde. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, estende a tua mão e decreta a bênção para os nossos ouvintes. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.
Pode parecer que eu não esteja bem, tentando caminhar onde eu consigo ver. Pode parecer que tudo ande mal, mas vejo pela fé o que Deus preparou. quer que eu seja forte, corajoso, guarde o meu coração. Sua promessa em minha vida é bem-vinda, sei que estou seguro. Vai fazer, vai me dar uma nova chance, ser comigo a todo instante. Estou pronto pra receber. Ele quer que eu seja forte, corajoso. Em minha vida é bem-vinda, sei que estou seguro em tuas mãos. O que meu Deus vai fazer, vai mudar a minha história, caminhar de glória em glória. Estou seguro que
Pois é, deixa eu aproveitar esse momento aqui do nosso Cristo em Casa. Estamos no grande culto da Igreja Cristo em Casa. Quero agradecer a você que faz deste culto o seu culto diário, onde você adora a Deus. Daqui a pouquinho teremos a palavra de Deus aos nossos corações. Estamos preparando aqui os nossos corações. Quero agradecer a você que está no seu trabalho, que todas as noites acompanha a gente. Você também aí em casa, muito obrigado. Você aí no seu automóvel, ouvindo a gente, o nosso abraço, o nosso carinho. Faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus, viu? Peça para que Ele cada dia lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar meu querido pastor Walter Miranda.
Amém. Esse mês de maio, mês da família, e o assunto abençoado da melodia sobre a família. E família é uma bênção, e autor desse grande projeto Família é o Senhor Deus. Tudo começou com a vontade de Deus, a vontade da Trindade divina, quando decidiram Pai, Filho e Espírito Santo criar o homem à sua imagem e à sua semelhança. Criou Adão do pó da terra e Eva, sua esposa. Deus fez com que Adão adormecesse e tirou uma das suas costelas e cerrou a carne e em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão: esta agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Como eu disse, o autor da família é o Senhor Deus. Decidiram criar esse casal para abençoar a terra e começaram muito bem. Só que, infelizmente, por causa de uma desobediência, de uma ordem do Senhor, quebraram uma ordem do Senhor, e aí entrou o pecado no mundo através de Eva e alcançando Adão, que atendeu o convite de Eva para comer do fruto que não deveria ter comido. Arranjam por aí uma tal de maçã. A Bíblia não fala nada de maçã. A Bíblia fala que não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles comeram desse fruto e aí, pronto, desagou tudo. Desastre planetário, vou dizer assim. Eu creio que até os anjos... Anjo não chora, pastor Walter, mas vou usar uma força de expressão. Os anjos a serviço de Deus, querubins, serafins, arcanjos, anjos, eu creio que choraram toda a criação diante desse quadro devastador em quebrarem a ordem de Deus. Uma família bonita é um casal, homem e mulher. Família criada por Deus e segundo as Escrituras Sagradas é homem, mulher. Porque na união sexual do homem e da mulher gera-se filhos. A Bíblia é clara quanto a isso. E já expulsos do Jardim do Éden, começaram a viver, foram se multiplicando, multiplicando a espécie, multiplicando, chegando até os nossos dias. E a família hoje, infelizmente, está bem degenerada. É preciso o povo de Deus tomar consciência disso para que seja uma espécie de espelho, para exemplo para o mundo. Porque o mundo, a família está atravessada, o mundo vive de cabeça para baixo. O conceito de família do mundo mudou completamente. E antigamente o Código Civil falava que casamento era a união de duas pessoas, né, de sexo oposto. E agora não. E agora existe um casamento, entre aspas, aí que não foi criação de Deus, que não tem nada a ver com Deus. Casamento de duas mulheres. Nós que cremos na Bíblia Sagrada, vamos morrer crendo nessa verdade, que um casal constitui-se por um homem e uma mulher. Dois homens não constituem um casal em hipótese alguma. Duas mulheres não constituem um casal em hipótese alguma. Então eu estou falando de família, homem, mulher. E Jesus falou sobre isso também: deixará o seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. E Deus criou a família para ele mesmo. Eu quero deixar claro isso aqui, que a família foi criada por Deus para ele mesmo. Hoje, família abençoada é a família que serve a Deus, que está à disposição de Deus, que está submissa à vontade de Deus e que crê nessa verdade. aos Colossenses capítulo 1, Paulo falando no versículo de número 16, diz assim: porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? Em Jesus. Todas as coisas que há nos céus e na terra. Então, na terra, nós temos homem, mulher, família, constituído de um casal, homem e mulher, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, por Deus, por Jesus Cristo, e para ele. A família foi criada por Deus para ele, para honrar a Deus, para viver uma vida feliz, voltada para Deus. Mas, infelizmente, como lá no Éden, o casal transgrediu, veio a desgraça, e aí não passaram a viver mais para Deus, como diz aqui, que tudo foi criado por ele, por Jesus Cristo também, para ele. Ele criou com esse objetivo, mas, infelizmente, o inimigo, um anjo, o diabo, né, burlou a vigilância de Eva. Eva deu fruto para Adão comer, e aí houve a desgraça total, que hoje nós sofremos por essa desgraça também, por consequência. Na verdade, nós somos culpados também, porque nós estamos em Adão, nós estamos em Eva, nesse pecado. E aí, ele criou a família para ele, e hoje nós temos que entender como família que somos. Que é uma família? É a constituição de casamento de um homem, uma mulher, gerando filhos para viverem felizes para Deus. Repito, viverem felizes para Deus. Então, o casal, né, gera filhos por amor, e vão criando, os filhos crescendo, cuidando com amor, ensinando a vontade de Deus. Já estou falando para hoje, a família hoje, porque a família hoje está degenerada. Quando a gente fala que a constituição de uma família é um homem ou uma mulher, nós somos criticados, zombados e até agredidos por palavras por esses que se acham entendidos em termos de família, mas não conhecem nada. Se conhecesse, não estariam falando bobagem. Então, o Senhor criou o casal, vem os filhos, e vão criando os filhos para Deus, né? E ensinando a palavra de Deus, fazendo o culto doméstico, o culto familiar. Sabe de uma coisa? Eu vou contar uma pequena experiência. Eu, recentemente, faleceu um irmão, membro da igreja. Ele tinha 7 filhos. Quando ele veio ser membro da igreja, ele tinha já os 7 filhos. E ele tentando criar na vontade de Deus, mas faltou um pouco de pulso. E uma vez estava na casa dele, não vou citar o nome dele, porque ele já está falecido, mas se Jardim Alcântara estiver ouvindo, a igreja de Jardim Alcântara estiver ouvindo e sabe que é a realidade, mais uma vez eu e Eliana na casa dele, ele disse: é, pastor Walter, o senhor teve o privilégio de criar os seus filhos, o Walter e o Joelta, nos caminhos do Senhor. Eu não tive esse privilégio. Eu olhei para ele sério, eu digo: meu irmão, sabe o que faltou em vocês? Levar a palavra para os filhos de vocês, criar os filhos de vocês no culto doméstico, culto familiar. Eu fazia isso todos os dias, eu e Eliana com os meus 2 filhos, pequenininhos, já no quarto deles, um numa cama, outro no outro. Nós levantávamos pela madrugada e dobrávamos o joelho no quarto deles, estendíamos as mãos para os 2: Senhor, salva meus filhos, que eles possam, Senhor, entender quanto à salvação, e a salvação todas as madrugadas. Eu fazia isso, eu e Eliana, orando pelo Joelter e orando pelo Walter, que hoje são 2 pastores. Mas nós nos preocupamos em encaminhar os nossos filhos para a casa de Deus. E os pais que fazem isso, íamos para a igreja? Conosco no templo. conosco na escola bíblica, conosco lá no, na escola das crianças, aprendendo a palavra de Deus, histórias bíblicas, e assim foram crescendo. Todos os dias, quando eu estava em casa, eu e Eliana tirávamos 15 minutos para dobrarmos o joelho, lemos a palavra, dobrarmos o joelho, orarmos pelos nossos filhos. E ele não sabia orar, o papai é que eu repete o que o papai vai dizer. Em princípio, ele repetia, Joel e Valtim, repetiu o que eu falava. Depois eles todos aprendendo, oraram por eles mesmos. E assim foram crescendo no caminho do Senhor. Quando chegou com 12 anos, não forcei ninguém a se batizar. O Joelter, né, o Valtinho já tinha sido batizado. Pai, eu quero me batizar. Você quer se batizar mesmo, Joelter? Quero, pai. Você crê em Jesus como Senhor e Salvador? Crie, papai, em Jesus. Jesus é meu Salvador. Bom, então vamos agora confessar isso diante da igreja. Reuni a igreja à noite, no domingo. Aqui está o Joelterinho. Ele aceitou Jesus. É isso mesmo, meu filho? Levantou a mão comigo. E você crê em Jesus? Creio em Jesus como Senhor e Salvador. E marcou-se o batismo. Ele foi batizado, criado nos pés do Senhor, uma família abençoada, e hoje é um pastor, como Walter também é um pastor. Não estou falando isso para me engrandecer, não, pelo amor de Deus. Deus conhece o meu coração. Estou falando isso para ajudar muitas famílias, muitos pais, pai e mãe, que não tenha preocupação. Precisamos, o mundo precisa de famílias abençoadas. O mundo dos homens sem Deus, que são famílias também, que vivem aí destroçada, atravessada, cortada, precisam conhecer famílias abençoadas. E no povo de Deus encontramos essas famílias, marido e mulher, filhos, que são ensinados no caminho do Senhor e vão crescendo abençoados para a honra e glória do nome do Senhor. Então, vai para o ar livre, os filhos vão juntos também. Tudo, que, como eu li aqui no texto, tudo foi criado por ele. Por quem? Por Jesus. E para ele. Para ele quem? Jesus. Para o Senhor nosso Deus. Então os nossos filhos são nossos e também são de Deus. Diz no livro de Salmos que os filhos são o quê? Heranças do Senhor. O engraçado é que nasce um filho numa família crente, servindo a Deus, numa igreja local evangélica. E aí vem o momento de apresentar aquele neném na igreja, e ali o pastor, antes de pegar a criancinha nos braços para orar, apresentar o Senhor, ele conversa com o casal e pergunta: vocês prometem criar o filho de vocês, esse filho, essa menininha aqui, esse neném, nos caminhos do Senhor? Promete orar com eles em casa? Promete trazê-los para a igreja? Porque eles pertencem ao Senhor. E o casal responde sim, responde com afirmação categórica, sim, sim, sim. Os dias se passam, não é nada disso. Os filhos não são ensinados, não reúnem em casa com a família para orar, para estudar a Bíblia, e vão crescendo. Crescem, o que acontece? Muitos filhos de irmãos hoje estão aí no meio da boca de fumo. Estão aí vendendo maconha, cheirando, vendendo cocaína. Muitos filhos de crentes estão nesse meio. Aí depois os filhos se desviam, porque se forem, Deus é fiel. Eu posso falar como resposta, como experiência disso. Deus é fiel. Se a gente cuidar, eles vão pelo caminho do Senhor. Instrui o menino no caminho, ele, quando crescer, não se desviará, diz a Bíblia. Aí cresce, se desviam. Ah, meu Deus, ora pelo meu filho, ele está lá metido com os bandidos. Culpado não é Deus, culpado não é o pastor, culpado não é a igreja. A culpa é do casal que não orava todos os dias. É cansativo, chega um ponto que fica cansado. Mas tem um detalhe: quando a gente sistematicamente começa a fazer isso com o filho, ensinando no caminho do Senhor, eles pequenininhos vão crescendo, chega uma hora que você esquece: papai, vamos orar, mamãe, vamos fazer oração, mamãe. Eles lembram ao papai e eles lembram à mamãe. Essa é a realidade, porque eles estão sistematicamente ensinados na vontade do Senhor, como o Senhor quer. Então, a família hoje precisa projetar-se mais, que o mundo está precisando de assistir, ver famílias abençoadas, porque o mundo está destroçado para lá e para cá, não se entende, lares arrasados, né? Filho querendo matar pai. Esses dias agora, uma reportagem aí, uma manchete, que o filho matou o pai. É o mundo sem Deus, é assim. O mundo sem Deus é assassino, é criminoso. E a igreja do Senhor Jesus está nesse mundo, porque a igreja é uma constituição de famílias. O culto da igreja não começa quando a igreja, os membros se reúnem no templo para adorar a Deus. A igreja é um conjunto constituído de famílias, marido e mulher, filhos, netos, bisnetos, e vão ali sendo encaminhados pela vontade e querer do Senhor. Então, a igreja é constituída assim, de famílias, né, abençoadas, e projetando para o mundo a vontade de Deus, o querer de Deus. Onde nós estivermos como família, representa uma família, você representa outro, seu filho representa a sua família, seu neto representa. Tem uma, eu vi esses dias um pastor, eu não concordo com a tese dele: olha, você vai casar, esquece do teu pai não é mais tua família não, tua mãe não é mais tua... Que negócio é esse? A Bíblia nos apresenta a família patriarcal. Vem lá, começou com Adão, né? Eva, saíram de onde Deus mandou, sem filhos, trazendo Ló, e até que Deus prometeu-lhe um filho, né? Veio Isaac, que foi uma bênção, família patriarcal. Abraão, esposa Sara e filho. E daí vai, Abraão e Isaac. Casou, esposa, filho. Jacó, casou, esposa, filho. E por aí vai. A Bíblia é nessa linha de família. Hoje temos aí as famílias, né? O chefe da família é sempre o varão. Ele é o cabeça. Ele é o cabeça, mas ele não é o de bota de ferro para pisar. É o cabeça para comandar, né, para abençoar a família, abençoar a esposa, abençoar os filhos, para que tudo corra bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Então, o mundo urge por famílias abençoadas. E a igreja, nessa constituição, tem o compromisso, a responsabilidade de dar continuidade como família, igreja constituída. Não é só lá no culto que a família vai adorar a Deus, o marido, a mulher com os filhos, não. A adoração da família que serve a Deus começa dentro de casa. Quando você sai da sua casa aí para o templo adorar, aí eu vou para o templo, aí eu vou adorar. A adoração tem que sair com você dentro de casa, no seu íntimo, dentro de você, já predisposto com a adoração dentro da sua casa. Quando você sai da sua casa, o que você faz? Senhor, vamos para o templo agora para te adorar, abençoa na saída, nos acompanha com teu anjo, nos guarda, abençoa o pastor que vai pregar. Você vai para o santuário com espírito de adoração. Você não vai chegar no santuário para adorar, você vai chegar no santuário para dar continuidade à adoração que começou dentro da sua casa. Não adora dentro de casa com os filhos, aí vai para a igreja querer adorar ao Senhor, que ocorre, chega no templo, fica aqueles filhos, parece que tem um troço que pega as crianças, que corre para lá, corre para cá, e diácono tem que ficar segurando filho de irmãos. Diácono não é babá. Diácono foi constituído como diácono da igreja para ser babá, não é para ser babá, não. Diácono foi constituído na igreja para zelar pela ordem do culto. Quem tem que ensinar bem aos filhos para que no templo eles se comportem com reverência? Ensinar as crianças em casa que no templo tem que ter reverência, adoração ao Senhor nosso Deus, são os pais. Aí os filhos ensinados assim em casa chegam no santuário, assistem o culto sem problema nenhum, sem deixar nenhum problema para o papai, a imagem péssima do pai. Mas quando acontece assim, fica aquela imagem ruim do papai e da mamãe. Olha lá, eles não estão ensinando as crianças em casa. Olha lá, ele não ora com as crianças. Que se orar sério, com responsabilidade, com os filhos, eles vão crescendo com o temor de Deus dentro de casa e eles não se desviam, eles continuam no caminho do Senhor, servindo ao Senhor, honrando a família. Você vai para o templo para dar continuidade. Chega no templo, as crianças vão lá para a classe infantil aprender história bíblica, o marido e a mulher ficam lá na classe dos casados, classe dos varões, classe das varoas e classe dos casados, se tiver também, e lá vão adorar a Deus. Família, projeto de Deus. Família tem que ter como ostentação em sua vida familiar que Deus está ali presente diante dos vizinhos, onde trabalha, onde estuda, para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Então eu conclamo as famílias, aos pais, levem mais a sério, porque o filho que você tem, primeiro ele é de Deus. Não, ele é meu, é da minha relação com a minha mulher. Deus que deu. Que se Deus privasse você, você ia ter relação com a sua mulher e não ia gerar filho lá no ventre, não. Deus está nesse negócio. Na geração de um filho do ventre de uma mulher, oriundo da relação de um homem e uma mulher, servos de Deus, Deus está nesse negócio. Então o filho é do Senhor. Cuida bem dele primeiro, pensando, eu tenho que cuidar bem do meu filho, que ele é do Senhor. Eu tenho que cuidar bem do meu filho, porque Deus me confiou meu filho. Deus me deu. E eu tenho que cuidar bem do meu filho, que eu tenho que apresentá-lo para Deus, para quando chegar amanhã, Deus possa me dar a bem-aventurança em nome do Senhor. Tudo foi criado por ele e para ele. Livro de Colossenses, capítulo 3. Né? Diz assim para nós, o texto, aliás, Colossenses capítulo 1, versículo de número 16. Amados, Deus nos abençoe, nos dê graça para darmos essa continuidade, marido e mulher sendo uma bênção na casa do Senhor, na sua vivência, honrando o nome do Senhor em suas vidas e também lutando para que não se desvie aí por esse subterfúgio que existe aí, que é o divórcio. Aí vai, constitui outra família, filhos para lá, filhos para cá, daqui a pouco estão brigando, meu Deus do céu. Lute para manter a sua família como Deus te deu, para a honra e para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Deus nos abençoe. Amém.
Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia
Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor.
Eu convido você a dar um abraço nessa pessoa que você tanto ama. E se você não está perto dessa pessoa, liga para ela, diga: eu te amo, você é muito importante para mim.
A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor.
Tá aí, com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de quarta-feira, agradecendo a você pela companhia. Muito obrigado aí, viu, pela participação aqui com a gente de sempre, né? Muito obrigado mesmo. Agradecer também essa nossa mesa de hoje, que se reuniu para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Meu querido amigo, pastor Walter Miranda de Oliveira, da Igreja da Obra da Restauração de Tudo, em Jardim Alcântara, São Gonçalo, na Rua Valente do Couto, 542. Pastor Walter, muito obrigado, tá, querido? Que honra, que alegria tê-lo aqui no nosso Cristo em Casa. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fábio Silva, irmão, muito obrigado. Débora Lira, muito obrigado. Michel Camargo, obrigado, irmão. O pastor Walter Miranda vai impetrar a bênção apostólica. E com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite. Amanhã, às 10 da noite, mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nossos irmãos, audiência da melodia, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.
Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais, você precisa entender o que diz meu coração. Se o meu coração te chamar, vem depressa correndo, não dá pra esperar. Guardo em meu peito um sonho de amor. Nunca é tarde demais para amar você. Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração.